Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Salve, salve, unileiros e unileiras, comunidade acadêmica e todos que nos ouvem. Daniel na voz.
Olá, eu sou a Rosileia e está começando mais uma edição do programa A Voz da Juventude.
E nessa edição vamos tratar da temática que corrói o estômago, dispara a violência e ceifa sonhos de milhões de brasileiras e brasileiros. A fome.
Por se tratar de um tema complexo, o formato será composto por uma série de 3 episódios de entrevista. Este e mais 2 que, em breve, estarão chegando. No episódio de hoje, teremos uma conversa com a Helena Silvestre. Vamos apresentar mais adiante, mediado pelo Daniel e pela Malu, acadêmica integrante desse projeto de extensão.
Galera, mas antes de mais nada, eu e a Rosileia gostaríamos de apresentar aqui um pouquinho do cenário atual no Brasil. Com base nos dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil, através da Rede Pensan, integrada por pesquisadores, professores, estudantes, profissionais. Ela é autônoma e não governamental.
No final de 2020, 19,1 milhões de brasileiros conviviam com a fome. Em 2022, são 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. A pesquisa analisou dados coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022. Realizou entrevista em 12.645 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios distribuídos nos 26 estados e Distrito Federal.
Os resultados da pesquisa atual evidenciam que o Brasil retrocedeu à década de 1990 se compararmos os dados. Mas além aí do contexto de pandemia, fica claro que a fome não é resultante apenas dela, mas sim do covarde descaso do poder público para enfrentamento da fome e, claro, os desmontes nas políticas públicas. Os dados apontam: a fome tem cor, os índices são maiores com pessoas de pele preta ou parda.
A fome tem gêneros, os índices são maiores nas casas chefiadas por mulheres.
A fome tem endereço, Norte e Nordeste são os estados mais impactados com a fome.
Para mais informação da pesquisa, metodologia e dados detalhados na pesquisa, acesse o site na íntegra olheparafome.com.br. Fique agora com a conversa com a nossa convidada de hoje, gravada no dia 6 de julho de 2022, quando a mesma veio para participar do evento realizado no Campo Jardim Universitário chamado Pão e Poesia. Precisamos falar sobre a fome, trabalho fruto da articulação das 3 categorias, discentes, docentes e técnico da Universidade da Integração Latino-Americana.
Salve, salve, galera, comunidade acadêmica, toda a comunidade em torno aqui da universidade, docentes, discentes, técnicos, todo mundo que tá ouvindo a nossa web rádio. Sou Daniel, tô aqui com a Malu, você é presente.
Olá, galera, Malu. E aí, tudo bem?
E hoje, dando continuidade à temática sobre a fome, a gente trouxe uma convidada aqui mais que especial. Fiz uma apresentaçãozinha aqui, peço licença para te apresentar. Ela que é afro-indígena, feminista, estuda saúde pública na USP, militante das lutas por moradia e território nas periferias do Brasil, editora da revista Amazonas no Brasil, ativista do coletivo Quilombo Invisível. Seja bem-vinda, Helena.
Parabéns.
Parabéns.
Como que vive com tudo isso? A gente vai descobrir agora.
Como dá conta, né? Como é que dá conta?
Seja bem-vinda, Helena. Helena Silvestre, se apresente aí, você agora com suas palavras, por favor.
Muito agradecida pelo convite de estar aqui dividindo palavra, agradecida Daniel, agradecida Malu, duas grandes figuras humanas e muito massa também toda acolhida aqui na universidade. Acho que essa universidade é um lugar que está em disputa, né? Está em disputa que tipo de universidade pode existir, que tipo de universidade pode acolher tantas diferenças, pluralidades, nacionalidades, né? E aqui é um lugar de fronteira, então para mim é uma grande alegria estar aqui, nesse território das águas doces também, que é forte, né? O chão, que tem muita água, tem os orixás encantados da água doce também. Eu sou Helena Silvestre, já fui aqui também generosamente apresentada, mas falando talvez um pouquinho de mim, eu venho, estou de raiz nordestina, né, porque a minha família é toda paraibana, do sertão, do Cariri paraibano, com muito orgulho. A gente foi criado assim, na periferia de São Paulo, que é um lugar onde muita nordestinidade sobrevive, apesar do preconceito e de tantas adversidades, que da pobreza, né? Sou criada na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Mauá, que é uma cidade do ABC, onde eu vivi até os 17 anos, quando eu fui-me embora. Tem gente que vai embora com o circo, eu fui embora com as ocupações de terra. Sou militante, né, mesmo do movimento de bairro, depois do movimento de moradia, fui do MTST muitos anos, do Luta Popular, fui construindo também outras relações, o movimento de cultura, sou parte do Sarau do Binho, que lá no Campo Limpo tem um trabalho há anos também com a arte, né, como uma ferramenta de resistência e reexistência. Com o movimento das mulheres também, que eu fui, né, deixando o cotidiano das ocupações, mas para mim embrenhar muito mais nessa grande teia de mulheres, na Escola Feminista Via Yala, que é um grupo de mulheres faveladas lá da Zona Sul de São Paulo, que eu amo estar junto. Na revista Amazonas, que tem essa vontade de conectar experiências de luta e resistência da América Latina entre mulheres, então é uma revista bilíngue, com mulherada de vários países da América Latina.
Que incrível.
E sou, virei escritora, não é, minha gente? Virei escritora assim, do jeito que a gente faz as coisas. Que quem vive um tanto de coisa dessa que eu tive a sorte de viver, mesmo numa condição de pobreza, que foi a condição que eu encontrei no mundo quando nasci, mesmo numa condição difícil como é a condição do povo periférico, preto, pobre, indígena, afro-indígena, mas tive sorte de atravessar no meu caminho muita gente boa, muita luta bonita, muita coisa que me enriqueceu, assim, a vida, o zóio, a perspectiva de futuro. E acho que me enriqueceu tanto que já não cabia mais. E foi aí que eu comecei a escrever também literatura. E aí fiz uns livrinhos que eu também ando por aí compartilhando, caraminhola, desse outro jeito.
Muito bom.
Massa demais.
E por que você considera que é importante falar sobre a fome? Qual que você acha que é o impacto desse debate, né? E como a gente faz para promover esse debate também, né? Por que estamos aqui, enfim.
Primeiro, eu acho que assim, é isso, né? Eu escrevi Notas sobre a Fome em 2019, esse livro de crônicas, que tem 33, se não me engano, crônicas. Escrevi antes da pandemia acontecer, sem a menor ideia, como, claro, todo mundo do planeta Terra, né? Que não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer, de que a gente, sem saber que a gente ia ver em tão pouco tempo a situação de fome se aprofundar, se expandir, se avolumar para cima do nosso povo. Então, quando eu escrevi Notas sobre a Fome, não tinha nada disso no cenário, né? Mas tinha o quê? Tinha essa fome endêmica, que ela não é uma pandemia, ela já se instalou no nosso cotidiano, né? Essa fome endêmica que é uma marca de um país com uma profunda desigualdade social, que é o Brasil, e que é uma desigualdade social que ela é de classe, ela é racial, ela é de gênero, ela é, né, ela se configura em todos os âmbitos da nossa existência. Mas é esse saque permanente, essa predação colonial. Então, a fome é isso, né? Quer dizer, se existe alguém que é milionário, existe alguém que está passando fome. O Binho, que é um poeta da Zona Sul de São Paulo, que eu amo, que, né, junto com a Suzy e outras grandes figuras humanas, constrói o Sarau do Binho, ele diz assim: país rico é país sem rico. Primeiro, acho que a fome, ela, para mim, ela é essa experiência, né? É essa experiência. Eu sou parte dessa experiência, como muita gente. E isso é um pouco do que eu coloco no livro, né? Quer dizer assim, olha, eu estou escrevendo aqui uma experiência que ela não é extraordinária. né, como os livros de certas literaturas. Ela não é, é uma fábula surrealista, num certo sentido. Ela é o dia a dia, o feijão com arroz que falta na vida de milhões de outras pessoas. Então, o que eu estou dizendo é um negócio que a gente devia, no mínimo, saber, porque convive conosco há tempo demais, né? E, aliás, convive conosco graças à nossa conivência há tempo demais, graças ao nosso silêncio há tempo demais, né? De não falar sobre fome. Então, é, eu vivi essa experiência do lugar de periferia, né? Do lugar de gente, do povo mais comum possível, que é o que eu sou, que é de onde eu venho, que é o que é meu povo, minha comunidade, né? Que é gente filha de filhos da terra, que foram expulsos da terra, isso eu acabei dizendo, minha família é uma família nordestina que é expulsa da terra, né? Que vem para o Sudeste numa diáspora que foi a de milhares de pessoas, como ainda hoje a gente tem várias diásporas acontecendo agora, já nesse momento, né? E que tentaram reconstruir comunidade em condições muito adversas, né? Mais adversas ainda do que eles tinham antes, porque antes estavam, tinham terra. E você não ter a terra é, é talvez a falta de acesso mais estruturante de todos os outros problemas. Porque você não tem como plantar, você não tem como comer. A sua alimentação ela está determinada, ela está definida como completamente dependente, né, da sua submissão às condições que o mercado de trabalho vai te impor quando você tiver emprego, né, ou das condições que o sistema punitivista de controle cis heteronormativo, o sistema mesmo, cis de cis, né, vai te impor como um corpo que, embora não tenha um trabalho formal, precisa ainda assim gerar lucro. Então, a gente, quando não tem terra, a gente está lascado. E eu comecei a viver essa situação como filha de uma família de trabalhadores pobres que não tinham, né? Que pagava aluguel e que é isso. Tira da... A gente ouvia muito essa expressão quando era criança. Tira da boca dos filhos para pagar o aluguel, né? A gente ouvia isso nos nossos territórios. No... Porque é uma realidade. Então, primeiro, vivendo assim, como... Como a realidade minha mesmo, que não era a realidade de ficar sem comer durante 5 dias. Porque essa ideia de que só isso é fome é não só uma mentira, como é uma elaboração bastante perversa que só pode partir de quem não chegou perto da fome, né? Porque você passar uma semana comendo arroz puro é fome. Como é possível isso num lugar de tanta abundância? Então, digo, esse tema ele foi, né, aparecendo na minha vida primeiro como uma experiência, depois ele apareceu na minha vida com muita força, na militância, porque, afinal de contas, eu acho também que eu entrei nessa militância por terra, quase como uma necessidade, sei lá, ancestral que gritava no meu sangue por essa volta para a terra que tantos de nós queremos, que é... que está presente no sonho mais humilde de ter uma casinha de todo trabalhador e trabalhadora que você achar na face da terra, né? Eu só queria ter um pedacinho. É tipo, parece escrito no DNA de um povo que já foi da terra, que já teve lugar, mas que há muito tempo foi arrancado e não tem. Então, acho que ela aparece para mim depois como essa experiência na militância e, finalmente, quando eu decido fazer literatura, eu acho que também como uma experiência que precisa ser comunicada, que precisa ser falada, que não dá para as pessoas acharem, porque as pessoas às vezes olham para a gente está em pé, andando, sem estar, sei lá, pendurado, escorado, prostrado no chão, e as pessoas acham que é fácil, e não é fácil.
Diz que saco vazio não para em pé, mas tanto de saco vazio trabalhando aí...
Pois é, não é? E as pessoas olham, e se você não estiver caindo no chão...
Ou outro saco nas costas.
Não é? Se você não estiver numa maca, deitado, com soro na veia, por desidratação, desnutrição, as pessoas dizem, nossa, mas não parece que tá com fome. Tá pedindo por quê? Uma pessoa tão forte tá pedindo por quê no farol? Tá pedindo por quê? Porque é folgado? Porque quer se escorar nos outros? Porque não quer trabalhar? Tá ocupando terra por quê? Porque é espertinho? Quer fazer dinheiro? Quer dizer, as pessoas, o fato da gente estar vivo, estar de pé, estar falando, estar conseguindo se mover, não deixa as pessoas saberem o quanto custa estar em pé e inteiro para quem é pobre. E já passou privação de não comer o suficiente para estar aqui hoje, né? Então, escrever sobre a fome na literatura também era um pouco isso, assim. Chega, não aguento mais gente que nunca passou fome escrevendo sobre isso.
Vamos se tornar protagonista da nossa luta, da nossa história.
Exato!
Né? E você colocou muito bem, a fome está aí na gênese, né, dessa ordem social, talvez seja o maior controle social que a gente tem em questão de classe. Importante essa leitura, fica de recomendação aí para todo mundo que está ouvindo.
Com certeza.
Nota sobre a fome de 2019, Eva, dessa figuraça, Helena. Mas, como você falou, né, a fome ela está aí presente o tempo todo e a gente não discute. Onde discutir essa temática? Quais ambientes ampliar esse debate?
Cara, eu acho que a gente tinha que discutir isso em todo lugar, sabe? Em todo lugar mesmo, assim. E digo isso porque, assim, por exemplo, olha, depois do livro, porque nota, é isso, né? Nota sobre a fome, eu escrevi, eu não tinha a menor... Sei lá, né, gente? A gente é pobre ainda, é isso. Mulher, pobre, preta, indígena, afro-indígena, favelada, ou seja, você é tudo pra você não acreditar no que você faz, né? Então, assim... Jamais eu achava, você sempre pensa, bom, mas o que eu escrevo não é muito bom, mas não sei o quê. Eu sei que eu fiz um livrinho, e esse livrinho, eu peguei um empréstimo para poder imprimir alguns exemplares. Então, tudo começou assim, eu distribuindo de sarau em sarau para meus amigos, até o momento em que ele foi finalista do prêmio Jabuti, e aí, claro, por causa da projeção que tem o prêmio, ele passou a ser lido, e mais lido por outras pessoas, é isso aí. É, Boa Ventura de Souza Santos leu o livro, começou a falar do livro, não sei quem mais, Marcelino Freire, que é um grande amigo, também escritor. O fato é que, assim, eu passei a ser procurada por figuras, por exemplo, um exemplo dos cursos de nutrição. Como é que a gente tem um curso de nutrição no Brasil? Em qualquer universidade brasileira que não fale sobre fome. Né? Assim, dando um exemplo do quanto que a gente não discute isso, do quanto a gente finge que não existe. Por quê? Porque discutir isso é discutir racismo, é discutir sexismo, é discutir colonização, é discutir que os brancos ricos sempre querem falar que quem foi alimentado, né, com danoninho, com sucrilhos, não sei o que, a infância inteira, está em condições muito melhores de disputar depois espaços. Então, derruba totalmente esse papinho de meritocracia, né? Derruba essa conversa fiada de democracia racial, porque a fome tem cor e não tem outro jeito, né? Ela tem gênero, ela tem lugar na cidade, no campo, né? Então,
a disputa já começa desde a merenda.
Mano, imagina!
Assim, desde casa, mas assim, socialmente.
É isso, cara, eu lembro
a
que...
A merenda, sabe, muito importante.
Você falou da merenda, olha, teve uma... Eu lembro que eu estudei numa escola do primeiro ao quarto ano. Né? E a gente entrava com 7 anos na escola. E eu me lembro de estar nesses primeiros anos de escola e, por exemplo, assim, as merendeiras, elas eram as primeiras figuras, assim, porque elas sabiam as crianças passavam fome, porque essas crianças levavam uma vasilha para a escola, para além de comer, pedir a elas que botassem uma marmita para levar para casa. Entendeu?
Mas os irmãos, a refeição mais importante do dia.
E pros assim, irmãos que ainda não estavam em tempo de escola, porque a gente entrava com 7 anos e não tinha creche. Nunca teve creche para todo mundo na quebrada. Isso não existe até hoje, entendeu? Então, aí... Por quê? Porque os pequenos não tinham nem escola para comer. Então, as merendeiras já sabiam. Então, você veja assim, a gente pensar fome, ela atravessa tanta coisa, cara. Ela atravessa a gente pensar o Brasil do ponto de vista, né, de como a gente ensina, quer dizer, acabei de falar de nutrição, mas a gente poderia pensar em várias coisas, cara, os cursos de engenharia, ambiental, de... Mano, esse, por exemplo, esses cursos que pensam a produtividade, né, na terra agrícola. Gente, é um absurdo que não se fale sobre fome, porque essa galera é formada achando que aquilo que eles fazem, que todo esse barato louco de produtividade que eles promovem através de uma depredação brutal e violenta da natureza, eles se auto-enganam de que isso tem a ver com combate à fome. Então, eu preciso estudar fome nesse curso para saber que não é veneno, que não é monocultura, que não é nada disso que resolve fome, que, aliás, isso não tem, isso produz fome e que não é por aí o caminho. Você pode até continuar fazendo, você pode até se formar no que você quiser e trampar com o que você quiser, mas a real você tem que saber, né? E é incômodo falar de fome, é incômodo por quê? Porque quando a gente abre a geladeira e tem comida dentro, eu como, né, gente? Eu como, graças a Deus. Você abre a geladeira e tem comida e, porra, você fala assim, mano, tem gente que não tem comida. A fome é uma realidade incômoda. Mas são os incomodados que vão fazer alguma coisa para mudar a situação. Quem está confortável não vai fazer nada para mudar, porque está muito bem do jeito que está, exato. Então a gente tem que incomodar. E aí tem que discutir fome no teatro, tem que discutir fome na literatura, tem que discutir fome na universidade, né? Eu tive uma professora que numa aula... Eu tô estudando agora, né, gente? Que vocês sabem que o pobre também não consegue estudar muitas vezes na idade, assim, que o pessoal programa, vai estudar depois. Por quê? Porque acaba o dinheiro, tem que arrumar um segundo serviço, aquele negócio todo, sabe? Primeira coisa que larga é a escola, porque o resto não tem como largar, né? Você imagina, eu tive uma professora que tava falando assim... Uma vez ela tava dizendo assim, nossa, eu esqueci... sei lá o que ela disse, um doce de leite, um vinho que eu ganhei de presente na cantina da universidade, alguém foi lá e levou aquilo e eu fiquei, né, eu fiquei indignada porque onde já se viu, porque não procurou quem era o dono, além do mais aqui, eu tô falando aqui da universidade, né, eu deixei no refeitório ali da cantina, quer dizer, aqui não tem ninguém que passa fome, eu fiquei olhando pra cara dela, assim, obviamente eu não vou dizer quem era, né, gente. Mas eu digo assim, eu fiquei olhando e pensando assim, como que essa pessoa dá aula numa universidade pública e ela parte do pressuposto de que neste ambiente não existe ninguém que esteja em condição de insegurança alimentar? Da onde ela tirou isso? Que ideia é essa? Né? E aí a gente fala na universidade, na escola, como é, né? A gente fechou a escola na pandemia, tinha que fechar a mesa, mas como é que a gente faz quando a escola é o único lugar de alimentação?
Pô, todo um sistema arbitrário que coloca a gente o tempo todo nessa condição mesmo, né? Como se a gente fosse responsável por essa situação mesmo, de estar nessa situação. E tem até uma luta aqui que é muito presente hoje aqui na nossa universidade, que é a luta pelo restaurante universitário, né? A gente está sem restaurante universitário. E muitos alunos aqui saíram da universidade porque só com o dinheiro que eles recebiam de auxílio ou de que trabalhavam, não era o suficiente para se manter na universidade. E a gente tem estudos aí que mostram a importância do restaurante na universidade, né? Para garantia e manutenção dos universitários, né? Então, é uma luta que a gente está traçando e a gente queria muito assim que você deixasse uma mensagem aí para nossa juventude, para a comunidade acadêmica, em torno da questão da fome, né? Até para servir também como uma motivação aí para a galera que está cansada também, porque a gente vem de um contexto que a gente está cansado de ter que lutar para estar, entendeu?
Para estar vivo.
Para estar vivo.
O povo fala às vezes de mim assim, Helena, mulher guerreira. E eu comecei a dizer assim, eu não quero ser Helena guerreira, eu quero ser Helena de boa, porque eu estou cansada de ser guerreira. Mas olha,
isso é um filme que às vezes até prende naquele estado, né? Por que que você tem que lutar para existir, para comer?
É isso, Preto. Nossa, não.
Guerreira, né? Assim.
É porque, assim, eu entendo, até... né? Claro, porque, de fato, a gente é um povo que resiste a tanta desgraça, né? Que a gente celebra essa força e tem que ser celebrada. Mas ela tem que ser também, além de celebrada, ela tem que ser evidenciada como um grande esforço que não precisaria existir se a sociedade fosse diferente, né?
Tem que ser cuidado.
Se não fosse tão difícil ficar...
A gente entra no romantismo, né? A gente romantiza, daí tudo...
Exato, e aí é um problema muito grave, porque não dá para romantizar a pobreza, a miséria, e muito menos a fome, né? Muitas vezes, olha, a gente, quem é, é muito engraçado, mas eu vejo nessas duas coisas, na fome e no analfabetismo, né? A minha avó, ela não sabia ler e eu que escrevia cartas para ela e tal. E é incrível como as pessoas têm vergonha de passar fome e vergonha de serem analfabetas muitas vezes, né? De não terem sido letradas. E a vida inteira eu ficava pensando, mesmo desde criança, eu falava assim, gente, mas eu que fico com vergonha desse mundo, por que a pessoa está passando fome? Quer dizer, não é um sinal de fracasso. A primeira coisa eu acho que é essa na mensagem, assim. As pessoas pobres, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que pedem no farol, as pessoas que andam por aí tentando fazer bicos e arranjando maneiras de sobreviver, pegando latinha, revirando as latas de lixo, as pessoas que estão aí fazendo um corre para produzir sua comida, vender bolo, né, no ponto do busão de manhã. Todas as pessoas que já sentiram fome e não puderam comer, ou todas as pessoas que já tiveram aquilo que elas comiam decidido por outros que tinham dinheiro para pagar, que não eram elas, né? Não devem se sentir nem envergonhadas nem fracassadas, né? Fracassado é o sistema. Fracassado é um sistema que mantém e perpetua a fome, que mantém e perpetua uma situação em que a gente, para viver, precisa pagar. Uhum. A natureza não é assim. E a natureza, ela é anterior ao capitalismo. Ela existe antes.
E muito abundante.
Ela é pura abundância, né? Você come, as cascas que você come voltam para a terra mesmo dá um jeito, daí a pouco nasce outro troço. Você não come o ano inteiro a mesma coisa, mas se você comer cada fase o que a terra dá, você vai tendo comida. A água tá ali, perto de onde tem água, tem comida. Perto de onde tem água, tem os bichos. Por quê? Porque todo mundo come junto. Tem um povo na costa caribe da Nicarágua que se chama Rama. E uma amiga minha tava lá e ela foi pegar uns caju para comer, porque ela tava com fome, né? E ela não queria comer as comidas lá, que ela achou que ia dar uma desandada nela, que ela ainda tava chegando no povo lá, é um povo originário. E aí ela subiu num pé de caju e pegou um bocado de caju. E aí ela me contando que uma senhora indígena mais velha chegou para ela e disse assim, é só você que vai comer. E ela não entendeu muito bem, assim, a gente pega só o que a gente vai comer na hora. O dia seguinte a gente vê depois. Porque além de nós, tem os bichos que também comem caju. Eu tive com os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul em 2012, foi uma coisa muito forte, assim. Agora eles estão, graças a Deus, tiveram essa boa notícia, né, de que vão permanecer na retomada, mas à custa de tanto sangue, né? E eu tive lá, e eles inclusive me diziam, Helena, as ocupação que vocês têm na cidade, não tem que chamar ocupação não, tem que chamar retomada, porque nós estamos pegando de volta. E eu falei, mas não é mesmo? E eles assim, nós é todo mundo, e é isso, a gente é a descendência dos indígenas que foram arrancados da terra, do povo negro que foi arrancado de África. Só que aí você chegava lá, eles iam comer, por exemplo, uma caça, um bicho, ia caçar um bicho para comer, você não pode guardar, você não pode botar na geladeira. Teve um bicho que morreu para você comer, você não põe na geladeira. Você come. Isso é respeito pela vida que foi, para alimentar as vidas que ficaram. Então são lógicas que estão presentes em outros povos que são antes do capitalismo, em que não se passa fome. Uhum. Porque quando alguém caça, todo mundo sabe que é comida para todo mundo, que aquilo tem que ser dividido. É a lei daquela manutenção de abundância, em que sempre que alguém tem, todo mundo tem. Não tem essa de um ter muito e outro não ter nada. Quando alguém tem, todo mundo tem. E eu acho que a gente precisa sonhar e construir esse mundo. Quando alguém tem, todo mundo tem. Acho que a gente precisa dar um jeito de fazer com que essa universidade tenha restaurante universitário. Não tem como, nem que seja pegar as cadeiras e sentar lá na ponte da amizade, tá ligado? Bloquear, então, assim, bom, o jeito vai ser isso aqui, né? E que, uma vez tendo restaurante universitário aqui, a gente também brigue para ter restaurantes populares na cidade inteira, exato, né? Então também não dá. Eu vejo lá na faculdade, eu entrei, eu fiquei assim em choque, né? Eu sou uma pessoa favelada, pobre. Se chegar num lugar onde tem uma maioria de pessoas com a condição econômica muito mais elevada que a minha e chegar e existir uma refeição por R$3? E eu pensar, meu Deus, como eles são pilantras, né? Porque eles conseguem fazer com que os direitos sigam sendo privilégios, porque estejam
centralizados
aos mesmos. É assim que se reproduz condição de classe, é assim que se reproduz a branquitude no poder, é assim que se reproduz privilégio e concentração de riqueza. Você fala, meu, quem menos precisa tá tendo mais subsídio, por que que não tem isso lá, né, na Cracolândia? Um restaurante de R$3, entendeu? Tá faltando. Então eu espero que tenha restaurante aqui. É, se for fazer passeata, pode me chamar que eu venho. É, e que tenha também essa luta para que todo mundo tenha acesso à comida, porque com bucho cheio, vou falar, a gente é um bonde ainda mais pesadão. Se a gente conseguiu manter até aqui a capoeira sendo criminalizada, o iorubá, sem ninguém ensinar, se a gente conseguiu manter até aqui essas formas de viver que até hoje mostram que se um tem, todo mundo tem, porque caça não é para guardar. Se a gente conseguiu fazer tudo isso ainda com fome, você imagina o que é que a gente não faz se a gente estiver com o bucho cheio. A gente muda o mundo. Para um outro mundo, nem esse mundo assim, ai, o menos pior, assim, é o povo no poder. Se a gente tiver no o povo e a terra. Se a gente tiver, é o governo da terra. Se a gente tiver na lógica da terra, não vai faltar comida para ninguém nunca mais. Como durante muito tempo não faltou, não.
Palmas!
Meu Deus, gente! Falei mais tudo da cobra.
Delícia demais. Por mim, a gente ficava aqui conversando um tempão, né? Porque essa temática aí, ela perpassa várias outras temáticas também, né? E grande honra receber você aqui na nossa web rádio.
Exatamente.
E aí, Malu, quais são as suas últimas palavras?
Essa conversa tem que permear todos os espaços. É isso.
Oh, gente, eu agradeço demais o privilégio de estar aqui com vocês. Eu espero que, além de restaurante universitário, exista também rádio universitária aqui na Unila, né? Acho que a gente tem que estar juntão para fazer. E sei lá, eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui. Acho que a gente já está tramando agora com essas conexões nossas, assim, subterrâneas e bem subversivas, clandestina, cavalo de Troia. Outro mundo, nós estamos fazendo já. Eles, quando eles notarem, nós vamos tomar de conta.
E retomada.
Oxi, retomada pra cima, meu povo Guarani Kaiowá.
Você aí tem tudo aí, cara, pra brilhar cada vez mais aí também nessa área da escrita. E
leiam.
Ó, gente, só falar rapidinho então. No, do Verbo que o Amor Não Presta, tá disponível na editora Chai. Tá lá no Instagram, vocês acham, não sei o quê. Notas sobre a fome, os direitos estão cedidos. Então, hoje, quem tem editado o Notas é a editora do Movimento Sem Terra, Expressão Popular. Para mim, isso foi muito importante. Saiu agora Quem Me Dera Quedas d'Água, pela Chai Editora também. Então, procurei nas redes sociais, editora Chai, Helena Silvestre também, tô por aí. E O Sistema e o Antissistema, que foi um livro que eu escrevi junto com Ailton Krenak, professor Boaventura de Souza Santos, que saiu pela editora Autêntica. Já está traduzido agora, publicado no italiano, e o bichão vai seguindo rumo aí.
E vamos?
Nossa!
Passar essas fronteiras, levar pra todo mundo.
Homem, fronteira foi feita pra gente derrubar.
Poxa, bom demais. Então a gente vai ficar por aqui hoje.
Aí, galera, muito obrigada por escutar. Continuem o diálogo aí, né? Deixa reverberar.
E valeu, galera. Beijão, beijão, beijão.
Valeu.
É isso aí, galera, os ouvintes. Pra encerrar, vamos ouvir uma música Levanta e Anda, da banda Emicida. Uma boa escuta pra vocês.
Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodo, sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento, pro novo ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos finais da dor, como Doril, a nadador. Somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pra onde deitamos?
Jesus, toma a pedir. vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir.
Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira, e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobre nome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia.
Uma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Somos maior, nos basta só sonhar, seguir.
Estás escuchando?
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
PM Rendu Mita Cunhaha Mita Lutukora Nye.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da
La
Juventude.
La Voz de la Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.